Na verdade, Letícia, desde o início dessa pandemia, a gente vem buscando um modelo de convivência com a pandemia, né, para que nós não tenhamos também uma outra pandemia, que é a pandemia do desemprego, a pandemia do fim das atividades econômicas. Então, a gente vem buscando um modelo de convivência das atividades econômicas funcionando de forma reduzida com o combate à pandemia. Então, nós estamos trabalhando numa frente forte de abertura de leitos e numa frente de buscar um modelo que permita essa convivência. E o modelo que nós adotamos, esse modelo já está de pé há mais de mês, é o modelo da matriz de risco, né, que é um modelo de gestão de risco nos municípios. E esse modelo, ele correlaciona uma série de variáveis. Entre essas variáveis, a ocupação dos leitos de UTI. Então, nós, como tivemos na última semana um aumento dessa ocupação, ultrapassando a barreira dos 80% de ocupação dos leitos de UTI que nós abrimos exclusivos para a Covid, isso fez com que houvesse um salto no risco dos municípios e hoje o Estado não tem mais nenhum município com risco baixo. Né? Nós temos 42 municípios no risco moderado e 36 municípios no risco alto. Então, esse é o cenário para essa semana. A gente continua trabalhando para evitar os 90% de ocupação, porque esses 90% de ocupação levariam boa parte dos municípios capixabas para o risco extremo, que é quando nós teríamos que adotar medidas mais severas de circulação de pessoas e de atividades econômicas. Então, nós queremos evitar esse nível mais restrito. Estamos buscando manter em prática esse plano de convivência, mas nós precisamos de uma colaboração da sociedade maior do que tem acontecido até aqui, porque não adianta a gente ficar abrindo leito e esse leito sendo ocupado quase imediatamente. Nós precisamos fazer com que as pessoas não cheguem aos leitos de UTI. E para que elas não cheguem no leito de UTI, é preciso praticar o isolamento social. Ninguém gosta de isolamento, é uma coisa chata. Em casa, quem tem criança sabe muito bem como é que é isso, né? Na Grande Vitória, em especial, onde a maioria das pessoas moram em apartamentos, é uma situação difícil, delicada, mas nós precisamos da colaboração das pessoas e a compreensão que é o isolamento social que evita a transmissão da doença e, consequentemente, que evita que as pessoas cheguem aos leitos de UTI, porque nós precisamos, não adianta as pessoas chegarem no leito de UTI. Porque, infelizmente, a mortalidade dessa doença, quando se chega no leito de UTI, é muito alta. Em especial para pessoas mais idosas, em especial de pessoas com comorbidade. Então, nós precisamos evitar que essas pessoas cheguem a ocupar um leito de UTI. Então, a matriz, ela tem esse objetivo de classificar o risco. Então, nós temos municípios 36 no risco alto, 42 no risco moderado. E nós, como eu disse, estamos trabalhando para evitar que cheguemos a medidas mais severas.
Secretário, bom dia. O senhor sabe que existe um tema que acaba surgindo de forma bastante, uma maneira, eu acho que mais comum do que era desejável, inclusive com informações que às vezes dão conta de que são muito confiáveis, e depois a gente vê que elas não são informações confiáveis, são notícias falsas, a respeito do fechamento total, do lockdown. Quer dizer, isso é invariável, invariavelmente acontece. Há cerca já de uns 15, 20 dias que se anuncia. Olha, o governo está reunido. Se anuncia em rede social, né? O senhor está entendendo o que eu estou falando. O governo está reunido e vai decretar o lockdown na segunda-feira. Então a gente vai entrar na próxima semana com o lockdown. O que eu queria que o senhor esclarecesse para nós é o seguinte: com essa mudança que nós tivemos do mapa de risco e da situação mesmo vivida aí por todo o estado, como é que o governo está vendo a situação? Tanto de um lado quanto do outro, porque a gente fica hoje balançando, a gente fica aí nesse pêndulo entre um eventual fechamento total, que é algo que me parece até cria um certo fascínio entre as pessoas, entre os cidadãos, mas a gente fica aí entre essa possibilidade de um fechamento total e medidas que estão liberalizando, soltando mais a presença das pessoas e pedindo. Obviamente, todas essas medidas são acompanhadas de pedidos para que as pessoas continuem respeitando o isolamento. Que estágio que a gente está, secretário, nesse pêndulo, hein?
Ô, Cacá, nós estamos nos aproximando a passos largos do risco extremo. Tá? Sendo absolutamente claro para a população capixaba não será surpreendida com nenhuma medida do governo sem que ela seja avisada. É, nós estamos com 85% de ocupação dos leitos de UTI, e se nós ultrapassarmos 90% da ocupação, nós já estamos perto de 90%, se nós ultrapassarmos 90% de ocupação, nós chegamos ao risco extremo. Nós não fugiremos da matriz. A matriz, ela classifica o risco dos municípios. Então, se os municípios melhorarem a sua condição e saírem, por exemplo, do risco moderado e do risco baixo, que ótimo, vamos comemorar e celebrar que naqueles municípios nós poderíamos ter uma maior flexibilização de atividades econômicas. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se nós chegarmos a 90% de ocupação de leitos, nós chegamos dentro da matriz, naquilo que é o risco extremo, e se nós chegarmos ao risco extremo, nós não estamos usando a expressão lockdown, eu não acho que é uma expressão adequada no Brasil, mas nós teremos que ter medidas severas em relação à circulação de pessoas e em relação ao funcionamento de estabelecimentos econômicos, em especial dos estabelecimentos comerciais. Então é preciso deixar isso claro para a sociedade, não é nenhum tipo de ameaça, claro que não, mas nós estamos seguindo a matriz como uma bússola, ela que nos orienta nas nossas decisões. E se ela nos mostrar que chegamos a 90% de ocupação de leitos de UTI, nós teremos que adotar um modelo que prevê a adoção de medidas mais severas em relação às atividades econômicas e circulação de pessoas. O que nós estamos pedindo para as pessoas é, nós estamos tentando, dentro de um planejamento que estamos executando há mais de mês, pensado por um grupo enorme de técnicos da saúde, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, de planejamento estratégico, em que nós estamos montando um modelo de convivência com a doença. A doença é uma doença de longo prazo, nós não temos vacina, nós não temos medicamentos comprovadamente eficazes contra ela, então o que nós temos feito é montar um plano de convivência. Nesse plano de convivência, nós estamos abrindo leitos para dar suporte àqueles que precisarem e tentando manter as atividades econômicas minimamente funcionando, porque nós temos que preservar os empregos dos capixabas e nós temos que preservar as empresas capixabas. No entanto, nós estamos chegando no limite. Infelizmente, como não há compreensão das pessoas, infelizmente, como não há colaboração de uma parte da sociedade com o isolamento social, a gente vê cenas cotidianas de pessoas indo para a praia, com famílias, né, as pessoas indo para o calçadão nos finais de semana. Então, como se estivéssemos num fim de semana normal, como se não tivéssemos com uma doença gravíssima, né, com pessoas morrendo, né, todos os dias. Então, assim, nós tivemos, alguns dias atrás, mais de 2 mortes por hora no Espírito Santo, na última quarta ou quinta-feira, foram 53 mortes. Então, nós estamos chegando no limite da nossa ocupação de leitos e isso vai fazer com que nós tenhamos que ter medidas mais extremas de circulação. Isso poderia ser evitado se houvesse a compreensão das pessoas, se houvesse a prática nas famílias do isolamento social, e isso eu posso te garantir, Cacá, que salvaria muitas vidas e salvaria muitos empregos também. Agora, infelizmente, como esse isolamento social tem ficado muito abaixo do que é o necessário para nós evitar a disseminação dessa doença de maneira muito rápida, como tem acontecido no Estado, nós estamos, infelizmente, muito próximos do risco extremo, o que para nós é muito ruim, porque nós teremos que adotar medidas que vão, com certeza, gerar uma forte crise econômica aqui no Estado, mas, infelizmente, não nos restará alternativa, porque nós precisamos, em primeiro lugar, salvar vidas.
Secretário, agora, é notável, né? A gente vê, assim, uma forma única do governo se pronunciar, seja pelo senhor, pelo governador, pelo secretário de saúde, em todos os momentos, vocês clamam pelo isolamento, né? Clamam para as pessoas ficarem em casa, fazem todo um trabalho, compram respiradores, aumentam leitos de UTI, para já comportar, né, aquelas pessoas que estão chegando no hospital. Na sexta-feira, secretário, vocês tiveram uma reunião com os prefeitos. Fica, principalmente aqui a gente da Grande Vitória, fica uma percepção que está faltando uma ação mais efetiva dos prefeitos. A gente tem alguns prefeitos do interior do estado que estão tomando ações que, olha, dá um baque, né? Vamos dizer assim, cria manchete, vamos pegar, o prefeito de Anchieta fechou as praias, literalmente, Praia de Iriri. O prefeito de Guarapari criou uma determinação de 7 da noite às 5 da manhã, as pessoas todas em casa, ninguém sai se não for por necessidade. Agora aqui, na Grande Vitória, onde a gente já está há semanas num risco alto, né, de contágio, a gente vê pouca efetividade dessas pessoas agirem ali diretamente com quem está descumprindo o isolamento sem necessidade de estar num trabalho, de estar num deslocamento. Aquilo que o senhor falou, as praias continuam cheias, os calçadões continuam cheios, o comércio abre mesmo com o decreto aqui na Grande Vitória, de horário e dias para cada segmento, abrem as portas todos os dias, que é fato da gente observar e é fato que os ouvintes estão comentando e estão observando. Há um pedido, teve algum pedido nessa reunião de sexta para os prefeitos, principalmente aqui da Grande Vitória, serem mais efetivos assim, de colocar, vamos supor, a guarda para ajudar a pegar esse cidadão, conversar, pedir para ele voltar para casa?
Olha, Letícia, nós temos que analisar essa questão sua, que é extremamente pertinente, é uma verdade, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é assim, nós estamos deixando claro para os prefeitos do interior da Grande Vitória que nós precisamos da ajuda dos municípios. Não tem como o governo do estado dar conta de controlar uma pandemia só com a sua força policial, com a sua fiscalização. Sem a fiscalização dos municípios, verdadeiramente fica praticamente impossível controlar a obediência aos decretos e às normas estabelecidas pelo governo do estado. Então, verdadeiramente, fizemos esse apelo na reunião da MUNES, nós precisamos de maior colaboração, de uma ajuda dos prefeitos, não só da Grande Vitória, como do interior, né, que, claro, todos eles têm as suas dificuldades também, eu não estou aqui jogando nenhuma responsabilidade para prefeito, mas nós temos feito sim esse apelo, a MUNES feito esse apelo aos prefeitos, que nós precisamos dessa colaboração para enfrentarmos esse momento juntos. Agora, o outro aspecto, Letícia, que a gente tem que também considerar, é que tanto o isolamento quanto o cumprimento por parte dos comerciantes em relação ao decreto é também uma atitude individual. Cada pessoa tem que colocar a mão na consciência e saber que quando você, ao invés de respeitar o isolamento social, você vai para a praia, você está contribuindo para ocupar leitos, você está contribuindo para criar emprego no Espírito Santo. Não estou fazendo nenhum tipo de fala apelativa, estou sendo claro que é o isolamento social que vai salvar empregos e é o isolamento social que vai salvar vidas. Porque tem o seguinte, Letícia, nós abrimos no Espírito Santo mais de 1.000 leitos, mais quase 600 leitos desses 1.000 só de UTI. Isso significa o equivalente a uns 15 hospitais de campanha. Então, no Espírito Santo, nós já abrimos leitos equivalentes a quase 15 hospitais de campanha, é bom frisar isso. E nós estamos chegando no limite de abertura de leitos, principalmente UTI. Nós estamos chegando perto de 600 leitos, nós temos condição de, no máximo, abrir 800 leitos. Para além disso, nós não temos equipes suficientes, não tem medicamentos suficientes, não tem dinheiro suficiente para bancar mais do que isso. Quando nós chegarmos a 800 leitos, e se esses leitos estiverem ocupados, nós vamos chegar a ver aqui situações que nós vimos na Europa e em outros lugares do Brasil, onde as equipes médicas vão ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Esse alerta é importante, há um limite na ocupação de leitos e é necessária a consciência da nossa sociedade, isso em parte não está acontecendo. A nossa sociedade precisa ser um pouco mais disciplinada em relação ao isolamento. Se nós cumprirmos esse isolamento, se nós não entendemos a importância dele, nós vamos continuar abrindo leitos, esses leitos vão continuar sendo ocupados, nós vamos atingir os 90% da ocupação, nós vamos ter que tomar medidas que nós não gostaríamos de tomar, restritivas em relação ao funcionamento das atividades econômicas, e nós, consequentemente, podemos ter uma situação também de dificuldade no nosso sistema de saúde. Então, esse alerta é importante, como você mesma falou, eu tenho falado constantemente sobre isso, o secretário de saúde igualmente, o governador tem falado isso igualmente, não é possível as pessoas terem que esperar acontecer um caso grave na sua família, perto, para compreender isso. A gente está dizendo que essa doença, assim, conversem com os médicos que estão dentro do hospital, tem capixaba que está me ouvindo, conversem com os médicos, você deve ter um médico próximo da sua família, pergunta para ele como está a situação dos hospitais, leitos lotados, médicos estressados, enfermeiros ficando doentes, técnicos de enfermagem ficando doentes. Nós estamos chegando muito perto de um limite de estresse do nosso sistema de saúde. Sem a colaboração das pessoas, a gente vai ter que partir para uma situação em que a gente tome medidas mais restritivas, e aí a gente vai chegar num ponto onde nós não gostaríamos de chegar, em que os leitos vão estar todos ocupados e em que nós vamos estar todos dentro de casa, porque as atividades econômicas vão estar todas fechadas, onde as pessoas estarão sendo demitidas porque nós não tivemos disciplina suficiente para conviver com a pandemia, para respeitar a necessidade do isolamento social.
Secretário, semana passada nós tivemos uma afirmação, que eu considerei até surpreendente, por parte do Ministério da Saúde, dizendo o seguinte, que em alguns estados, eles citaram três estados, a situação já apontava para uma estabilização no número de casos e no número de óbitos. E ele citou inicialmente, aliás, foi o primeiro da lista, citou o Espírito Santo, citou também Pernambuco e Ceará. Eu queria perguntar para o senhor, secretário, se o governo estadual... Bom, primeiro queria perguntar o que o senhor acha dessa afirmação que foi feita pelo Ministério da Saúde e se nós temos alguma noção em relação ao nosso posicionamento nessa curva que a gente discute tanto, se na visão de vocês nós estamos caminhando mesmo para uma estabilização, se a gente está ainda na fase de crescimento dos casos, qual é a opinião ou qual é a visão do governo do estado em relação a isso?
Cacá, eu não li, não ouvi essa afirmação do Ministério, né? O que eu posso te dizer é que essa informação é um absoluto equívoco, e é só olhar a nossa curva de morte, né, que nós vamos ver que as mortes estão crescentes no Espírito Santo, o número de casos continua crescendo muito no Espírito Santo. Há um mês atrás tínhamos em torno de 100 casos por dia, e hoje nós não temos menos que 700 casos por dia confirmados. Então não é possível afirmar que estamos chegando num platô. Nenhum médico, nenhum técnico tem capacidade hoje de fazer essa afirmação com certeza. Nós não temos como avaliar essa coisa de que estamos chegando num ponto de estabilização. Não tem como fazer essa avaliação, é impossível fazer essa avaliação, essa afirmação não procede, e os dados do Espírito Santo comprovam que ela não é verdadeira. Agora, o que nós podemos afirmar, nós estamos fazendo pesquisas científicas, que é o inquérito sorológico. Estamos entrando nessa semana na terceira etapa do inquérito, tá? E vai dizer quanto. Na última etapa, nós constatamos que cerca de 5% da população capixaba foi infectada pelo vírus, e constatamos uma taxa de transmissão muito alta. A taxa de transmissão, que é chamado RT, está em 1,8, quase 2. O que significa dizer que cada capixaba infectado está transmitindo, na média, para mais 1,8 cidadão capixaba. Então, essa taxa de transmissão é perigosa, ela é muito alta, e ela se deve exatamente ao nosso baixo isolamento social. Por isso que, com uma taxa dessa de 1,8, não há que se falar que chegamos no cume, que chegamos no limite, que já estamos apontando por uma queda de casos de morte. Muito pelo contrário, com uma taxa de 1,8, estamos em aceleração da pandemia no estado. Então, por isso o alerta do isolamento social constante. Estamos no Espírito Santo ainda, infelizmente, em crescimento da pandemia. Vamos aguardar a terceira etapa do inquérito sorológico, torcendo muito para que essa taxa de transmissão tenha caído, torcendo muito para que o número de casos tenha caído, para que aponte nessa direção que foi colocada, mas da forma como foi colocada, posso te garantir que quem falou sem nenhuma base científica, está no achismo e não na ciência.
Ok, secretário, só para a gente encerrar, eu sei que o senhor tem aí seus compromissos, eu gostaria de fazer uma última pergunta a respeito dessa ocupação dos leitos. O senhor acabou de alertar que nós vamos ter no máximo 800 leitos e que a tábua, digamos, de referência é de 90% de ocupação desses leitos. Se ultrapassarmos, existe a possibilidade de adotarmos medidas extremas. Eu queria tirar duas dúvidas. Essa referência de 90% é em relação ao número estadual, ou isso poderá, por exemplo, no caso da Grande Vitória, onde nós tivemos, inclusive, recentemente, um pouco a mais dos 90%, 90,4% no determinado dia, nós podemos ter a adoção de regras mais rígidas de isolamento de uma forma regional. Sendo mais claro, se a Grande Vitória ultrapassar os 90%, essas regras seriam adotadas só na Grande Vitória. Ou esse número tem que ser o número estadual de leitos?
Esse número tem que ser o número estadual, tá? Porque nós trabalhamos com uma rede interligada, num sistema de gerenciamento único de leitos, né, que é o nosso sistema de regulação de leitos. E esse sistema de regulação permite que nós possamos transferir pacientes, seja do interior para a Grande Vitória, seja da Grande Vitória para o interior. Então, por isso que nós trabalhamos com o dado total estadual e com o dado nacional. Mas, como nós trabalhamos com a matriz de risco, mesmo a gente chegando a 90% de ocupação, não significa que todo o estado estará em risco extremo, né? É possível que uma parte do estado esteja em risco alto e uma parte em risco extremo. Quem estiver em risco extremo terá um modelo de medidas, quem estiver no risco alto tem outro modelo de medidas. Repito, estamos trabalhando, nosso plano de convivência tem como foco salvar vidas e salvar empregos. Nós precisamos aumentar o isolamento social para evitar chegar nesse risco extremo, para evitar chegar nessa ocupação e, consequentemente, para que nós não tenhamos que tomar medidas que são desagradáveis para todos nós e que, consequentemente, estarão uma crise econômica muito grande para o Estado. É preciso que nós tenhamos essa consciência individual, familiar, da necessidade da manutenção do isolamento, evitando assim que nós tenhamos esse tipo de problema.
Secretário, olha, muito obrigada mais uma vez por atender a Band News FM Espírito Santo, esclarecendo aos nossos ouvintes a atual situação aqui da pandemia no Espírito Santo. Fica aberto aqui aos canais sempre para o senhor, tá joia? Conversando aqui então hoje, portanto, com o secretário de governo, Tiago Hoffmann. Uma excelente semana, secretário.
Uma excelente semana para você também, Letícia, para você, Cacá, e para todos os ouvintes da Band News. E obrigado pela oportunidade. Estou aqui também sempre à disposição para qualquer esclarecimento.